Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Salve, salve, galera. Boa noite a todos. Tudo bem? Deixa eu limpar esse óculos, tá embaçado pra raio. Mas boa noite, galera. Bem-vindos ao Papo de Bar, o nosso esquenta de sábado à noite. Pra quem tá aqui pela primeira vez, a proposta é essa. É o encontro de bar. Estamos aqui sentados na mesa, tomando uma bem gelada, conversando de psicologia, relacionamentos, reconquista. Ricardo Telino já deu R$2 aqui pra cervejinha. Obrigado, Ricardo. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui nosso público cativo, que é o Francisco Assis, Marcos Barazetti, é o Jonalto, Matheus Julião, Ana, o Luiz Miguel, Ana Paula, Ana Cláudia e Rafa na moderação. Temos também aqui Carlos Rogério, Felipe Costa, Marcos Silva, Jaziel, Lucas Pereira, Daniel Amorim, Fábio Abilidoido, Maria Quitéria, Noemi. Todo mundo muito bem-vindo. Lembrando que as duas pessoas mais participativas aqui do chat vão levar um treinamento à sua escolha, então comece a participar desde agora. Ah, como é que eu participo, João? Simples assim. Você vai ajudando as pessoas nas dúvidas delas. Eu vou dando o meu pitaco, você dá o seu. Não se preocupa se estiver falando besteira. O que vale é a sua intenção de ajudar. E galera, amanhã tem vídeo novo. Então, se alguém aqui nesse chat estiver sofrendo com problemas de insegurança, amanhã o vídeo vai te ensinar como se livrar da insegurança. Independentemente da área que você está sentindo inseguro. Ah, eu estou inseguro nos relacionamentos. Estou inseguro no meu trabalho. Estou inseguro para abordar um cara, para abordar uma mulher. Eu vou dar uma fórmula universal para você lidar de uma vez por todas com a tua insegurança. Então não perde o vídeo de amanhã, na hora do almoço. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, porque foi projetado com muito carinho para você esse conteúdo, tá legal? E é isso, galera. Não esqueça também que todo domingo tem o podcast do Papo de Bar, que é uma versão editada, sem pausas, bem mais dinâmica, para quem quiser escutar o Papo de Bar no carro, correndo. Show de bola? É isso. Avisos dados, vamos começar efetivamente o programa com o nosso estudo de caso? Vamos lá.
Isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Galera, te dizer que semana corrida que foi essa. Eu acho que eu ainda tô naquele ritmo acelerado aqui. Ainda tô tentando me aquietar, que foi muita produtividade essa semana, caramba. Mas vamos lá. O cara perguntou aqui, o que significa essa espada? É pra cortar a cabeça de curioso. Cara, é minha Excalibur. Vamos lá. Primeiro estudo de caso. Olá, João e amigos. Ao ver a pergunta de uma moça sobre emprego, resolvi falar sobre o meu caso, te adianto. Eu não paro o emprego. Não é porque eu não gosto de trabalhar. Muito pelo contrário. Eu amo minha profissão. Tudo começou na faculdade. Eu era o cara que tirava 9 em 100, mas isso pouco adiantou. Currículos eu mandava um monte, ninguém respondia. Resolvi inovar, mandar infográficos e vídeos currículos. Aí um recrutador me disse que se eu quisesse um emprego, precisaria fazer o que ninguém fez. Respondi educadamente. Quando eu fizer algo que ninguém fez, eu vou abrir minha própria empresa e ficar milionário. Tive a chance de trabalhar em 3 empresas e nas 3 teve treta. Na primeira, a sobrinha da chefe disse que deveria adivinhar o pensamento da chefia. Eu disse a ela que se tivesse esse poder, eu já teria acertado na loteria. No segundo, o cliente presenteou a equipe com camisas, meu chefe tomou a minha e disse que a empresa era dele. Eu chamei de gatuno. Na terceira, a minha chefe imediata não gostou dos elogios que recebia e começou a esconder trabalhos de mim. Aí te pergunto, será que eu tô com mania de perseguição ou com pouca sorte? Caraca, Mas alguém aí teve a impressão de que essa pessoa sofre de arrogância? Arrogância não intencional? Ninguém é arrogante intencionalmente, né? Mas alguém mais teve essa impressão? Que, cara, eu vou dizer o que tá aparecendo. Você foi um aluno exemplar, você gosta muito do que você faz. O que que acontece? Por você ter sido um ótimo aluno na faculdade durante toda a fase teórica do aprendizado, pode ser que não, mas você está com uma certa insegurança quanto à parte prática. Mas o que que acontece? O teu ego está te protegendo da tua insegurança da parte prática. Como é que ele está te protegendo? Através da arrogância. É aquele tipo de negócio de eu não faço porque eu sou muito bom para isso. Na verdade, você está inseguro quanto àquilo. Só que você não quer lidar com a realidade de que a prática pode ser diferente da teoria. E aí teu ego está te protegendo. Através do quê? Da arrogância. Então é como se fosse uma auto-sabotagem, porque você fica se colocando num pedestal e nessa brincadeira fica uma pessoa desagradável. De repente você realmente tem competência, tem todo o aparato para poder fazer a diferença, mas por você estar exercendo essa proteção do ego, você tá num processo de auto-sabotagem aqui. Não tem assim muito o que dizer, né? Felipe Costa tem um pouco de arrogância assim. Carlos Daniel falou, ele fala sem pensar, falta de status social. Isso é uma coisa interessante, Carlos. Ele pode ter sido aquela típica pessoa que, enquanto estava na faculdade, se concentrou totalmente em ser o melhor aluno e, quando saiu da faculdade, estava socialmente descalibrado. Aliás, uma coisa que ele fez aqui, você viu que ele falou que ele mandava currículos e ninguém chamava, e que aí ele passou a mandar vídeos e infográficos. Alguns de vocês vão dizer que é uma sacada de gênio, mas eu posso dizer uma coisa, cuidado com essas super inovações na hora de você mandar um currículo. Por quê? Porque quando você capricha demais na sua apresentação, a empresa pode te ver como uma pessoa super qualificada, overqualified. O que quer dizer isso? Poxa, a pessoa é qualificada até demais para essa vaga, a gente pode até contratar, mas com certeza ela tá aqui só para poder quebrar o galho. Primeira oportunidade que tiver vai cair fora. E as empresas querem ter um pouco de perspectiva de lealdade. Então toma cuidado, não é para vocês não inovarem, mas toma cuidado para não pavonear demais na hora de você mandar um currículo desses, tá? Mas eu acredito que é isso. Olha, você tá querendo proteger o teu ego, porque você foi o melhor aluno e você gostaria de preservar essa imagem de profissional totalmente capacitado que você, que você é. Então você tá, de uma certa maneira, auto-sabotando e tá impedindo de entrar na parte prática. E realmente, cara, você tem que se acostumar que a prática é muito mais complexa que a teoria. Você vai ter uns perrengues, sim, mas, cara, se você conseguiu aprender de boas coisas na faculdade, você vai na prática também aprender as coisas de boa. Você não vai ser um profissional competente por causa disso. Agora, o ruim é você continua sem arrumar emprego, sem ganhar experiência, o tempo tá passando, né? Que o jornal falou que parabéns, João acertou em cheio. Jaziel falou que o mercado de trabalho, infelizmente, tem que engolir sapo em todas as profissões e assim. Claro, cara. Trabalhando pros outros é isso. Vinícius falou que muito difícil o mundo inteiro continua contra uma pessoa. Excesso de sucesso no momento de aprendizado pode gerar arrogância e insegurança pela incerteza da vivência diária prática. Exato. E eu digo uma coisa: não adianta você pular a parte de trabalhar pros outros e fundar sua própria empresa. Porque você vai ter que vender o teu peixe e aí você vai ter que também entrar na prática já entrando em contato com o cliente. Eu seria mais humilde, até para você aprender a seguir regras, seguir protocolos, entendeu? Como é que você consegue fazer o teu melhor, mesmo você estando limitado por algumas regras? Se aquela parada de tudo que você quer, você consegue, aquela parada daquela psicologia positiva contaminada, né? Rafa falou que verdade super qualificada, já ouvi falar disso. Márcio Blake falou aqui, a arrogância não é dádiva nenhum emprego, a prática na faculdade é bem diferente da prática do emprego, principalmente em empresas. Denis falou que cara a cara é sempre melhor estar pro processo seletivo, não tem jeito. Ronaldo falou que ele é muito bom em resultados, só precisa ter um pouco mais de autoconsciência e manter a calibragem na hora da ação. É isso, eu acho que realmente ele tem que desenvolver um pouquinho mais a veia social dele e controlar o ego. Não tem mais muito o que acrescentar, né, gente? Espero que a gente possa ter te dado um norte aqui. Vamos pro nosso próximo tudo de caso, com a garganta seca aqui. Salve, João. Amiga me pediu em namoro, mês 11. Aceitei, a gente se deu bem, visão política parecida, gosto musical, etc. Conheceu meus pais, conheci a família dela, até ok. Ela teve no passado síndrome de pânico, tem ansiedade, mas a família nunca apoiou bem e não se dão bem com ela e vice-versa. Ela tá sem emprego agora. Já se tratou com inúmeros médicos, melhorando e recaindo. Agora tava bem. Diz que a mãe é narcisista. Durante a amizade, ajudei ela a achar um lugar alugado pra morar. Levei no médico, banco, idades próximas, eu 35, ela 37. Tenho pouca experiência em relacionamentos. Ela já teve outros namorados. No fim do ano, decidiu ficar na mãe dela e no início do ano pediu pra voltarmos ao que era antes, que o sentimento tinha passado. Não sei o que houve. Ela diz não saber também. Poxa, André, valeu mesmo, hein? Questionei se conheceu alguém. Disse que não. Como agir? Sinto raiva, triste, embora no futuro acho que poderia adoecer junto com os problemas dela. Tenho histórico de depressão desde a adolescência, parei de tomar remédio recentemente, diminuindo a dose até ficar sem uso. Muito bom. O que fazer? Cortar a relação, se afastar de vez pra não se chatear mais ainda? Não a procurei mais desde então. Obrigado pela atenção. Olha, isso aí pode ter vários motivos. Eu vou te falar o que me parece que tá acontecendo. Você assumiu o papel de pai na relação, providenciando lugar pra ela morar, levando ela em médico, em banco, praticamente tudo que um pai faz. O que que acontece? Você aos poucos vai perdendo a imagem que você tem como parceiro e ela passa a te ver como um pai. E nisso ela pode perder a atração sexual que tem por você. Você tem que tomar muito cuidado com o tipo de papel que você assume no relacionamento. Por isso que eu falo que você não deve virar o terapeuta do seu parceiro, não deve virar a mãe, o pai, porque isso é uma parada que vai matar a atração. E se você quiser saber mais, eu botei um vídeo sobre isso, por que você nunca deveria ser o terapeuta do relacionamento. Então, o que tá me parecendo é isso. Ela tinha, assim, uma certa atração por você. Também tem um quê de problema na parte dela. Ela tem muita coisa mal resolvida, não foi consolidada, apesar de ela ter tentado correr atrás, não tem uma estabilidade emocional que conta contra, mas eu acho que também o que pegou aí foi você ter se comportado como pai. É a soma das coisas. Você se comportou como pai, ela não teve maturidade para poder diferenciar as coisas e deu no que deu. Ah, cortar a relação, se afastar de vez? Depende, cara. Tá te fazendo mal o contato com ela? Você tá perdendo a linha e tal? Eu acho que não é necessário você cortar o contato, mas também eu acredito que você deveria aprender com essa experiência. De você... Se ela tem problemas, você faz a seguinte postura. Poxa, beleza, eu vou te ajudar a achar um profissional e tal, mas você tem que ir empoderando a sua parceira. Não, você não pode ficar pegando pela mão e fazendo tudo. Você tem que empoderar a pessoa. Empoderar é, você vai com muito amor e carinho ensinar ela a se virar sozinha, pra você não ficar com aquela imagem de pai. Não é você simplesmente deixar ela se ferrar, é você ter uma postura um pouquinho diferente pra você não ficar fazendo tudo por ela. Deixa eu ver aqui. Daniele falou que tive essa mesma impressão. Delvinho falou, deve ter uma crença de proteção, né, João? Ronaldo falou que fazer papel de pai muitas das vezes perde atração. César falou, motorista particular. Ronaldo falou, seria bom ele ir. Noemi falou, tô ocupando espaço de cuidador integral. Bob Marques falou, realmente são perigo. Mas vejo muitas mulheres que esperam o conjunto completo de habilidades do cara. Cara, é o seguinte, você tem o conjunto completo, beleza. Mas tem que tomar cuidado pra você não virar pai. É aí que tá, sabe? Mas tem muitas relações que o cara acaba virando pai. Assim como tem relações que a mulher acaba virando a mãe do cara, né? O cara não faz uma cama, não sabe fritar um ovo, sabe fazer um pagamento do banco. De repente, quando a mulher vê, ela tá que nem a mãe, catando toda a bagunça que ele deixa pra trás, arrumando a cama e tudo, e o cara lá totalmente encostado, né? E isso é um pesadelo. A Ana falou que ela precisaria se resolver internamente antes de ter se envolvido com ele. Aliás, em breve vai ter um vídeo sobre as três características femininas que você tem que procurar numa mulher antes do relacionamento. Já fiz a parte dos homens, já tá aqui no canal, já tô com um roteiro pronto pro das mulheres. Dennis falou que o empoderamento de quem você educa é algo muito interessante. Exato. Jaziel fala que acredito que o apoio dele é importante pra ela, porém, ao que me parece, está servindo de muleta emocional. Pois é. Mas é isso, gente. Eu acredito que você acabou de falar, você não tem muita experiência em relacionamentos. A culpa não é sua de você ter assumido essa postura. Tem muitos homens mesmo. Assim, tô falando homens, mas isso pode acontecer em qualquer gênero. Independente do relacionamento hétero, homo. Tem muita gente que entra num relacionamento com uma pessoa problemática, consciente de que ela é problemática, mas com uma crença ingênua de que através do poder do amor vai curar essa pessoa. Não cai nisso. Não é tarefa sua curar os problemas dessa pessoa. E muitas vezes é um tiro que sai pela culatra, porque você acaba perdendo a atração sexual perante ela. Entende? Você tem que se envolver com pessoas. Não é errado você se envolver com uma pessoa que tenha problema. Agora, você se envolver com uma pessoa que tenha problemas e que esteja correndo atrás de uma solução, e que não esteja correndo atrás de você para solucionar. O perigo mesmo é uma pessoa que nega que tem problemas ou que não corre atrás. Esse que é o perigo, entende? Mas é isso, gente. Guilherme falou aqui, João, muitas vezes homens também não procuram as mulheres para substituir o lugar da mãe dele, sendo esse motivo de casamentos ruins no mundo atual. Cara, é exatamente, acontece demais. Denis falou aqui, quem cura os problemas de uma pessoa é a própria pessoa, geralmente. É o correto, né? Mas é isso, gente. Meus parabéns pela participação aqui do Tudo de Caso. E vamos agora descontrair um pouquinho com a nossa porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. Se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume. A experiência vai ser bem melhor.
É isso aí! Galera, valendo aí a palavra do dia. O que que a She-Ra fala pra se transformar na She-Ra? Quando ela levanta a espada, o que que ela fala pra se transformar na She-Ra? Essa é a palavra-chave.
Vai!
Ixi, ninguém acertando. Opa, pela honra de Grayskull. Pub, tá na área, Pub? Vamos jogar? Dá um oi aí. Eu até relevei o erro de gramática, que eu já vi que a resposta é capciosa. Vamos lá. Pub Marques, você está oficialmente jogando a porta secreta? Rapaz, você já venceu aqui alguma coisa, não sei se foi uma porta secreta ou se foi o participação. Então isso aqui é a maior prova de que você pode sempre continuar jogando, que ainda tem chance para ganhar mais alguma coisa. Galera, para quem está vindo pela primeira vez isso aqui, porta secreta é o seguinte quadro. Tem a porta laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Outra delas tem um treinamento meu não negociável. O que quer dizer com não negociável? Se você já tiver, ou você doa para alguém, ou então você pode apostar esse treinamento e continuar jogando, de repente para concorrer ao pacote completo. E a terceira porta é fantasma. Então, Pub, você já sabe as regras, né? Então, me fala, Pub, qual é a porta que você vai abrir? Ele vai na verde? Vamos lá, só pra confirmar. É realmente a verde que você vai abrir? Só me confirma isso. Sim! Então agora não tem mais volta, né? Vamos então abrir a porta verde. Dou-lhe uma. Dois de duas, dois de três, abrindo a porta verde. Ah! É, Pub, até eu me assustei aqui, não me lembrava mais que tinha botado ele aqui. Beleza, gente, ó, Pub, não foi dessa vez, cara, mas obrigado pela participação. Continua tentando nas próximas vezes, beleza? E é isso, gente. É nesse clima agora de adrenalina que a gente vai pra parte mais esperada do Papo de Bar, nossa roda de amigos. Vamos lá?
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que que você quer saber?
Galera, já sabe, Essas são as perguntas manjadas. Se por acaso eu pular, se eu ignorar, não levo pro lado pessoal, já cansei de responder, tá? Então vamos lá com calma. Francisco Assis perguntou: o que podemos tirar de útil e aprendizado nos reality shows, João? Eu não sei, não assisto reality show. Deixa eu ver. Tamir fala aqui: João, meu pai me disse que se eu não sair de casa, ele vai me arrebentar e não irá importar de acontecer algo preso. Mas ele me ameaçou. E no outro dia, ele me expulsou de casa novamente. Gente, ele denunciava pro conselho tutelar, sei lá. Caraca, que cara mais, né? Que isso? Lucas Pereira fala aqui: João, qual a melhor forma de descobrir se as pessoas que me rodeiam estão comigo realmente porque me acham importante na vida delas, ou se é apenas pra me usar de alguma forma? Digo, relações amorosas e amizades. Cara, o que a tua intuição tá te dizendo? Porque a pessoa usada, ela no fundo sabe que tá sendo usada. Às vezes ela nega. Ela tenta criar uma justificativa na cabeça dela. Mas eu acredito, cara, é o seguinte, Lucas. Se você é um cara que não usa chantagem emocional, manipulação, joguinhos pra manter as pessoas sob controle, se você não fica sendo subserviente, fazendo tudo que elas querem pra poder ser aceito, se você tem total segurança de que elas estão se aproximando de você pelo aquilo que você é, eu ficaria tranquilo. Ruim mesmo é quando você é uma pessoa dessas assim que faz, é o bonzinho, que faz de tudo pra ser aceito, ou então é aquela pessoa muito manipuladora que fica botando todo mundo como marionete debaixo das mãos, né? Carlos Daniel, João, o que fazer pra pedir amizade pra uma pessoa que você se envolveu sem ela perceber que eu tô querendo reconquistar, porque isso pode fazer com que ela se feche de novo? Ixi, cara, olha, esse é o tipo de pergunta que a resposta seria longa, porque é toda uma mensagem que tem que escrever. Mas, cara, tem um e-book meu de reconquista chamado Reconquista Sem Erro, e se você for na minha aba comunidade aqui do canal, tem um link para você baixar o livro de graça. Esse livro, ele tem um modelo de mensagem para você sugerir a amizade com a pessoa que você quer reconquistar. Então dá uma olhadinha nesse modelo, copia e cola, é de graça esse e-book. É um e-book grande, 100 páginas de conteúdo, tá? Felipe Costa fala aqui: João, vender na área de marketing digital, vender curso, é muito difícil? No começo é, cara. No começo você rala um pouco. Mas conforme você vai construindo autoridade, você começa a vender bem. Agora, existem dois caminhos que você pode seguir nisso aí. Você pode seguir o caminho do crescimento rápido e do crescimento devagar. Eu escolhi o do crescimento devagar. Por quê? Quando você segue o caminho do crescimento rápido, você faz uma campanha muito agressiva para aparecer. Quando você faz uma campanha muito agressiva para aparecer, você chama muita atenção. E muita gente começa a suspeitar que você é charlatão, começa a te investigar, você vira alvo de zoeira. Quando você vai aos pouquinhos mostrando para as pessoas quem você é, compartilhando suas informações, suas formações com elas, e sempre fazendo uma coisa na base da honestidade, da ética, você demora mais para crescer. Mas é um crescimento que toda noite você pode botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você sabe que você não ludibriou ninguém. Então, assim, eu sei que a sociedade é muito imediatista, todo mundo quer ficar rico para ontem, mas eu sugeriria você segurar um pouco a onda, porque dá pra você ganhar um dinheiro sem você ter tanta dor de cabeça. O que, que adianta você ganhar um dinheiro assim absurdo e ficar sendo perseguido por um monte de hater, de páginas de zoeira, entendeu? Cadê? Márcio Gleick perguntou se eu posso indicar livros do Robert A. Johnson. Deixa eu ver se tem aqui pra te mostrar. Minutinho. Ri e Chi. Em português é o mesmo título, tá? São fininhos, ó. Você consegue achar em português, mas só acha em sebo. Um é a psicologia masculina e outro feminina. Então é bom pra você pegar a psicologia dos dois. Começa com esse, tá? São sensacionais. Coisa de 2-3 dias você lê. Cadê? Pub falou aqui: João, fiquei com a sensação que a pessoa do meu estudo de caso queria encontrar no mercado o que tinha na faculdade. Talvez, né, cara? É uma coisa que é um choque, né? É que quando você sai da faculdade, você entra pra vida profissional, aí que você vê como é que você ainda tem muito a aprender, né? Muita gente se forma e a sensação que fica é que não sabe nada. Por isso que muitas empresas criam universidades corporativas. O que é universidade corporativa? É um setor da empresa que supre a lacuna que existe entre a tua formação e a cultura da empresa. Então, tudo que te falta e que você precisa aprender pra você fazer sucesso na empresa, você aprende nessa universidade corporativa. É, o Hackson aqui já até responderam ele, o projeto autossuficiência, SOS morar sozinho. Eu tenho treinamento só pra quem tá indo morar sozinho, com dica de culinária. Não sou o que cozinha, não, é um chefe de cozinha que ensina mesmo. Como fazer uma faxina rápida na casa, rápida e boa, né? Faxina de qualquer jeito. Como organizar toda a parte burocrática, como gerenciar teu tempo, pra quem tiver indo morar sozinho, não passar nenhum sufoco. Porque até as pessoas que já têm alguma noção do que fazer quando ainda moram com os pais, até elas passam certos perrengues quando vão morar sozinhas. Então, esse treinamento, ele vai te poupar de meses, se não anos de más decisões. Francisco perguntou o que é ser um cara inteligente, emocional, que é ser maduro. Cara, é o que eu sempre falo, é uma pessoa que sabe lidar com frustração. Não tem que você complicar a explicação. Pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com frustração. Quando você sabe lidar com frustração, a tua visão da vida é outra, a tua empatia é outra. Então, é basicamente isso. É uma boa resiliência. Neil Gabriel, beleza? João, o que você tem a dizer sobre as pessoas que sempre quer ser a certa, mas na verdade ela fala o que acha que é certo e vendo o que realmente é certo, mano? Cara, é o grande mal do mundo hoje em dia, né? As pessoas confiam mais no achismo delas do que nas informações. E isso vem daquele sentimento do ego. Ah, eu preciso proteger meu ego, eu tenho que me manifestar de qualquer jeito. E falta humildade nesse aspecto. Então, se você for uma pessoa que corre atrás de informação, de estudar, meus parabéns, você faz parte de uma minoria. Agora, esteja ciente de que você vai ter que enfrentar muita gente que vai tentar refutar as suas informações com as próprias opiniões. E ainda tem a lata, se você citar a fonte e tudo, eles ainda vão negar. Por exemplo, teve um cara que, uma vez, num vídeo meu, ele disse que tudo que eu falei era mentira. E olha que eu tinha dado um monte de referência bibliográfica. Falei, cara, olha lá as referências bibliográficas. Aí ele falou assim, cara, você acha que eu vou acreditar em papo de psicólogo? Psicologia é teoria da conspiração, é um plano da nova ordem mundial pra detonar a família, sei lá o quê, vocês são os grandes vilões da história. Eu, caraca, o que esse cara tá consumindo que eu também quero? Carlos Daniel perguntou, por que no papo de bar tem mais homens que mulheres? Cara, já teve uma época que eu não tinha nem mulher. É porque, ô Carlos, o meu canal no passado era um canal só pra homem, sedução e tudo. A transição, quando eu comecei a abordar mulher também, foi de 2017 pra cima, então tem sido todo um processo. Eu acho que em partes elas estão tímidas, mas tem dias que tá bombando de mulher aqui. Deve ter muita mulher assistindo, mas que tá assim acanhada, eu não tenho o que falar, sabe? Mas tem, tá? Vinícius falou aqui, João, fale mais sobre decisões difíceis, aquelas que você toma com dor, mas sabe que vale a pena porque salvou sua consciência e sono tranquilo. Ah, cara, eu acho que decisões difíceis são, na verdade, uma provação da vida pra saber se você realmente amadureceu, né? Você para pra pensar na jornada do herói, praticamente todo herói passa por um momento de uma decisão difícil. Por exemplo, o momento que Satanás tentou Jesus, o momento que Buda também foi tentado. É, você vê que todo herói passa por um momento de tentação. E é justamente nesse momento que você define se você vai seguir como um herói ou como um vilão na tua vida. Então, por exemplo, você é um advogado, você está crescendo na carreira, de repente, o cliente que você tá advogando contra entra em contato contigo. Olha só, essa tua causa aí, se você ganhar, você vai ganhar no máximo uns 40 mil. Eu te dou 60 mil para você perder o prazo do processo e deixar para lá. E o advogado, poxa, tá me oferecendo 60 mil e isso aí, eu vou no máximo 40 mil com esse cliente. Aí vem a tentação, momento difícil. Aí de repente esse advogado tá com problemas em casa, família, passando fome, tudo. Mais provação ainda. Eu acho que isso aí é o momento da virada. Você é um herói ou você é um vilão? É nessa hora da decisão difícil. Adriane falou aqui, João, comecei uma amizade com uma vizinha. Depois que eu falei pra ela que considerava muito, ela sumiu. Esquisito isso, né? Será que ela tem senso de inferioridade? Não se acha digna de ter uma amizade com alguém? Quando alguém começa a gostar dela, ela foge, não sabe como lidar, não sabe como vai atender as expectativas da pessoa. Ives perguntou, onde é que eu comprei essa espada do Rei Arthur? Mercado Livre, Mercado Livre. Aliás, olha o que eu comprei que chegou hoje. Minutinho, rapidão. Decoração. Decoração de escritório nova. Que é meu escudinho espartano. Só botar aqui no lugar. Opa, Vinícius, obrigado aí pelos 10. Ronaldo perguntou, cadê os vídeos da minha jornada que tava no canal? Cara, eu vou regravar essa jornada, inclusive falando das coisas mais recentes que aconteceram. Por que eu tirei meus vídeos da jornada do canal? Porque se você assistir esses vídeos, você vai ter uma impressão X sobre mim. E eu mudei muito depois desses vídeos, sabe? Então, prova que você tenha uma impressão assim mais certeira de quem eu sou, eu prefiro contar até hoje como é que foi. Senão, você vai assistir e você vai vai achar ainda que eu sou pua, entendeu? Marcos Silva perguntou se eu pretendo postar novos conteúdos do Poder Não Verbal. Claro, cara. O Poder Não Verbal 2.0, todo mundo que tem o 1 vai ter o 2. E aos pouquinhos estou produzindo os conteúdos e postando. Então vai ter coisa nova, muita coisa nova. Francisco perguntou se ser autodidata é uma boa. Cara, se você conseguir aprender tudo numa boa como autodidata, tranquilo. Agora, não esquece o seguinte. Por exemplo, você pode ficar o dia inteiro chutando uma bola. Isso não quer dizer que você virou um bom jogador de futebol. O dia que você for jogar bola de verdade com alguém que tem experiência, de repente o cara vai te massacrar. Então, o grande negócio é, não se deixa levar porque você é autodidata, achando que você já é um cara super competente. Olha o efeito Dunning-Kruger, da lei do sabe-tudo. Então, se você for autodidata, você tem que triplicar a tua humildade pra você estar sempre aberto ao aprendizado, principalmente com gente que entende daquele assunto. O pessoal gostou do escudo, hein? João Ponte fala aqui, João, é bom sempre dizer a verdade, por mais que ela seja cruel, ou podemos mentir de vez em quando? Cara, por mais incrível que pareça, o que diz a filosofia é que se essa verdade não tiver utilidade nenhuma, não vai mudar nada, fala, cara. Uma coisa que quem fala, acho que é o Dr. David Lieberman que fala isso. Por exemplo, se alguém que já tomou uma decisão te perguntou o que você acha disso, por exemplo, a pessoa já comprou uma casa e te perguntou o que você achou da casa dela, ela não quer a tua opinião sobre a casa. Ela quer, na verdade, uma validação da sua parte para reforçar que ela tomou a decisão certa. Então, é um contexto que socialmente é aceitável você mentir. E mais uma coisa, cara, quem garante que você realmente sabe a verdade? De repente, a tua opinião, você acha que é a verdade, e pra pessoa a realidade dela é totalmente diferente. Tem muita gente que confunde verdade com sinceridade. E tem muita gente que confunde sinceridade com ser babaca. Então tem duas linhas muito tênues aí. Tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Metal falou, João, estou apaixonado, o que eu faço? Assiste um vídeo meu dizendo o que você não deveria se apaixonar. Tem aqui no canal. Ai, cara, esse negócio de estou apaixonado, o que eu faço? Acho que foi a pergunta que eu mais escutei em toda a minha carreira como coach de homens. João Pedro perguntou aqui, o que fazer para uma situação de reconquista onde não houve um relacionamento devido a barreiras emocionais e físicas, pandemia? Embora tenha havido alguns encontros, uma conexão forte e recíproca. João, eu costumo dizer o seguinte, só existe reconquista quando houve um relacionamento sério, tá? Não existe reconquista quando você só estava ficando com uma pessoa. Reconquista prevê convivência, uma criação de um mundinho de vocês dois, apresentar pra família, tá? Você ter ficado, sei lá, conversando pela internet, alguns encontros, não configura exatamente uma reconquista, porque tem muito pouco elemento pra poder trabalhar. E o Vinícius pode até corroborar o que eu tô falando aí. Ryu perguntou qual foi o melhor livro que eu li até hoje, e o que esse livro mudou na minha vida. Ah, cara, é o que eu falo, não tem como eu te dizer qual foi o melhor livro que eu li até hoje, porque toda hora tem um livro novo me impactando, sabe? Agora, eu li um livro muito bom essa semana chamado Raízes, Negras Raízes, que é a história de uma família negra desde que os escravos chegaram nos Estados Unidos até o fim da escravidão, até chegar no próprio autor do livro. Eu achei uma coisa assim maravilhosa. Você fica super consciente de como foi a época da escravidão, como é que foi complicado, como é que era o preconceito. Cara, eu achei assim uma história linda, na verdade. O final da história é lindo, sabe? Quando o cara vai pra África pra ver de onde veio o antepassado dele, nossa, sabe? É uma coisa de tirar o fôlego. Lucas Pereira perguntou aqui, João, é possível uma pessoa com traços manipuladores amar alguém ou ela só pensa em si? Eu sou da teoria que tem muitas pessoas com traços manipuladores que são ótimas pessoas, mas qual a sua visão? Eu não sei mais onde que eu li que a pessoa quando é narcisista, manipuladora, quando ela ama mais, por exemplo, a família dela. A mãe, pai, os irmãos, são assim, aquelas pessoas que estão próximas desde a nascença. Então sim, é possível, mas quem ela conhece mais pra depois e tal, já é mais suspeito. Neil Gabriel perguntou quanto tempo no mercado. Mercado digital desde 2015. Carlos perguntou por que nos meus vídeos sempre tem figuras mitológicas pra explicar situações ou comportamento. Porque a mitologia é a narrativa da psique. Simples assim. Quando ainda não existia psicologia, era a mitologia que tratava dos problemas mentais das pessoas. E era super eficiente. Então é muito mais fácil você internalizar as coisas quando você vê uma narrativa que explica essa situação. E o Gabriel, João, tem 17 anos, mano, e tô meio perdido que eu faço da vida. Você, quando eu fazer aprender sobre inteligência social, sedução, o que você vai se tivesse 17 anos com a mentalidade de hoje? Cara, 17 anos com a mentalidade de hoje, eu focaria bastante no meu desenvolvimento interno e nas minhas habilidades de carisma social. Eu não ia me preocupar com sedução, eu ia me preocupar mais de virar uma pessoa sociável. Porque estabilidade emocional e sociabilidade são coisas que vai precisar sempre, no colégio, na faculdade, no trabalho. E se você conseguir e desde cedo já tratado a sua, o resto é consequência. Por exemplo, ah, eu quero sedução. Cara, se você tiver estabilidade emocional e boas habilidades sociais, de repente você nem precisa chegar na mulher. Ela já chega em você. Porque é tão difícil você ver um homem bem resolvido nesse aspecto, que quando aparece um, já chama atenção, sabe? Então, estabilidade emocional e a sua inteligência social como um todo. Ou seja, não sedução. Coisa de fazer amigos, apresentar pessoas, criar círculo social. É o que eu faria, tá? Sérgio Rocha falou aí, esse livro gerou uma série de TV no final dos anos 70. Inclusive, eu comprei o DVD pra ver essa série, porque eu tô curioso pra ver. Só abastecer aqui minha caneca. Tô aqui com uma garrafa de hidromel. Alguém já tomou hidromel aí? Eu nunca tomei. Curioso pra experimentar. Cadê? Rafa tá lendo O Poder do Carisma. Qual é o autor, Rafa? Só subir um pouquinho mais aqui. Francisco perguntou o que eu acho da regulamentação de coaches segundo o projeto do Senado Federal. Bom, sinceramente, eu acho que não vai vingar. Mas caso vingue, não vai adiantar nada, porque aí eles vão mudar de nome. Vai deixar de ser coach pra virar conselheiro, mentor, consultor. Eles vão inventar uma outra nomenclatura para poder trabalhar. Eu acho que para você combater o charlatanismo, você tem que ser uma pessoa que mostra qual é o caminho certo e que comprova por A mais B que é esse o caminho certo, sem ficar atacando o caminho errado, entendeu? É assim que você vai. É conscientização. E mais uma coisa, se tem um monte de charlatão no mercado hoje em dia, oferecendo solução milagrosa, é porque tem gente que acredita. Então, esse negócio das pessoas que acreditam reflete a imaturidade da mentalidade de muita gente hoje em dia, que quer tudo para ontem, que não consegue esperar, que só quer gratificação imediata. Essas pessoas também têm que ser educadas, porque se todo mundo tivesse uma consciência bem clara de que é impossível certas coisas acontecerem em tempo recorde, por exemplo, curar minha depressão com uma sessão de hipnose, se as pessoas tivessem essa consciência, ninguém ia contratar esse tipo de serviço e não ia ter gente oferecendo esse serviço. Se tem gente oferecendo, é porque o mercado quer, tem demanda, sabe? Então, não é só a regulamentação, é a educação do povo para a realidade. Vinícius falou, hidromel é sensacional. Bom saber. Ricardo falou, Philip Meade é bom. Pô, Philip Meade é o Mercedes-Benz do hidromel, né? Cadê? Luiz Miguel perguntou aqui, João, você se sente realizado na sua vida no geral ou ainda falta muita coisa? Cara, eu tô muito feliz com a vida que eu levo hoje em dia. Sou muito grato por ela. Mas a realização é um processo, não é uma meta. Então, você sempre tem que ter alguma coisa pra correr atrás. Nunca se contente com a meta que você atingiu. Você tem que botar como se fosse um processo. Aí eu cito aquela história do rei Arthur e do exército pacificador. Teve uma época que o rei Arthur conseguiu atingir toda a paz em Camelot. E com isso, os cavaleiros dele ficaram sem trabalho. E eles começaram a ficar em depressão. Começaram a virar pessoas que buscavam briga por qualquer coisa, sabe? E então, o que a rainha falou pra ele? Eles são guerreiros. Eles se sentem bem lutando. Agora, eles não têm pelo que lutar. E isso tá contaminando a mente deles. Foi aí que o rei Arthur criou o exército de pacificação. Para eles terem metas de resolver pequenas coisas, sabe? E nunca parar de ter que guerrear por alguma parada. Então, assim, a realização é um processo. Você pode chegar onde você chegou, mas sempre vai ter o que melhorar. Não é porque eu me resolvi muita coisa que agora eu vi a pessoa bem resolvida por completo. Eu só consegui encontrar novos problemas, o que é normal. Quando você tem uma mente orientada para sair da zona de conforto, a tendência é que você vai encontrando novos problemas. Então, de repente, muitos de vocês estão passando por problemas que eu já passei. Já sei qual é o caminho, ensino pra vocês. Mas tem problemas mais avançados que eu ainda não passei, que eu tô passando agora. E aí, conforme eu vou adiantando, né, eu vou também ensinando o caminho das pedras pras pessoas. E também tem momentos que vocês vão me ensinar muita coisa. Isso que é a realização, é você tornar real o seu mundo. Sempre vai ter alguma coisa pra realizar, sempre. Vamos lá. Tamir falou aqui, João, é normal não ter interesse por outras pessoas, tenho 19 anos e as pessoas me acham estranho por causa disso. Não demonstra atração por ninguém. Não. Você só é uma pessoa que de repente é pé no chão. O que acontece? A sociedade cria essa coisa de que você só é uma pessoa bem resolvida, realizada, se você tiver um namorado, uma namorada, casado. Então cria-se uma pressão social pra ter alguém. Então você tá resistindo essa pressão social. Que é bom, pera pra ser alguém legal. Poxa, você tá com uma vantagem, Tamires, muito grande em relação aos outros. Porque o normal é o contrário. A pessoa tá tão desesperada pra encontrar alguém que acaba se envolvendo com a primeira pessoa que aparece pela frente. E aí, nossa, uma pessoa totalmente tóxica, sabe? Vai com o pé no chão e ignora essas críticas, tá? Fissurado, teve uma dúvida interessante. Sou estudante de psicologia, faço terapia com meu terapeuta. Mais de 2 anos, sou diagnosticado com borderline. O terapeuta entende o que eu digo, não sabe interpretar. E aí tinha falado uma outra coisa aqui antes, que também achei interessante. Cadê? Eu vejo que você é bem preparado, já que você fala de transtornos e doenças psicológicas que eu só o conheço, parece que não sabem nada. É fissurado. Fala o teu nome pra eu não chamar de fissurado. Mas o que que acontece, cara? Eu me decepcionei um bocado com o nível dos professores quando eu comecei a fazer tipologia. Em momento algum, tô me achando superior a alguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu percebia, eu esperava uma mente mais aberta da parte deles. Por exemplo, eu tava até conversando com o Vinícius essa semana isso. Eu vejo muitos professores de psicologia atacando psicólogos que são conhecidos, best-seller, tipo, desmerecendo eles. O meu professor de behaviorismo, ele não sabia que o Skinner tinha escrito um romance chamado Walden 2, que explicava muito melhor a teoria dele. Então, assim, você tem uma ideia, né, romantizada. Poxa, eu vou lidar com psicólogos, agora eu vou ter uma base legal. E de repente você vai ver, nossa, mas caramba, é só isso? Mas, cara, aí que tá. É você pegar o que há de melhor de cada um, continuar estudando, dar o teu jeito, vivendo e aprendendo, né? Por isso que é muito relativo esse negócio de, coach versus psicólogo. Cara, já vi muito coach que dava um banho em psicólogo formado. Assim como já vi psicólogo formado que dava banho em coach. Eu acho que a gente tem que investigar um pouquinho mais as pessoas, sabe? A formação nem sempre quer dizer alguma coisa. Eu tô correndo atrás da minha porque eu quero ter meu CRP. Mas se eu te dissesse que é isso que define um profissional bom de ruim, seria uma mentira. Raul Batista perguntou o que eu acho de namorar a primeira pessoa que vem pela frente. Pô, é o efeito giló, né? Quando você tá passando muita fome, até um giló vira uma comida gostosa. Furada! A não ser que você dê uma sorte assim imensa. Eu só subi um pouquinho mais pra ver alguma outra pergunta. Marcos perguntou, na minha opinião, quem vai ser o campeão brasileiro. Cara, eu não acompanho essas coisas, não. Mas eu te falo que eu sou flamenguista. O Lucas falou aqui, João, sou contra aqueles coaches que falam trabalho enquanto eles dormem. Fico puto da vida. Eu também, somos dois. Tem uns coaches que são muito estereotipados, né, cara? Impressionante. É sempre aquela coisa good vibes, positividade tóxica. O que você quer, você consegue. Ah, você não tá fazendo, você é preguiça. Você é zona de conforto. Cara, dá vontade de dar uma flechada nesse pessoal. Cadê? Elaine Dimas perguntou se eu acredito que essa educação vai vir através de um certo controle, uma possível educação na marra. Eu acho que de uma certa maneira seria necessário. Mas não uma educação na marra, mas você botar no currículo escolar certos ensinamentos de virtudes, de cidadania, que mais pra frente poderia prevenir problemas de convivência. O que acontece hoje em dia é o seguinte: nossas escolas são muito focadas em área técnica. Então é muito foco em língua, matemática, física, biologia. Algumas ensinam filosofia, que já é grande coisa, mas precisa mais. Pra mim tinha que ter psicologia básica nas faculdades. Tinha que ter... As faculdades tinham que te ensinar a reconhecer quando é que alguém tá tentando te manipular, inclusive o governo. Mas você acha que o governo vai patrocinar isso? Você acha que o governo vai deixar as faculdades fazerem isso? Os colégios fazerem isso? Não vai deixar. Mesmo que seja um governo totalmente democrático, tem que correr atrás dessa parte. Seria uma utopia, né? Uma sociedade consciente, todo mundo consciente. Porque tanto a esquerda quanto a direita são altamente manipulativos. É tudo farinha do mesmo saco. Se você estudar os mecanismos de manipulação social, psicologia social, você vai notar isso. Então, estudem psicologia social. Não assumam lados, porque nenhum dos lados se importa com vocês. Eles só querem a massa de manobra. Felipe Costa perguntou por que as pessoas estão tão desesperadas para arrumar alguém. É carência? Tem um quê de carência e tem um quê de pressão social. Muita gente se acha um perdedor por não ter uma namorada ou um namorado, tá? Mas o que acontece? Cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas o problema é, não vai ser um vídeo pequeno. Eu posso fazer um vídeo falando por que o mundo tá tão narcisista hoje em dia. Mas eu vou ter que dar uma lição de história para vocês. E não vai ser uma coisa pequena. De repente, poucas pessoas vão ter paciência com esse vídeo. Mas quem assistir esse vídeo até o final vai entender por que o mundo tá do jeito que tá. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que as pessoas hoje em dia procuram as outras muito mais para satisfazer necessidades emocionais do que realmente criar conexão com alguém. Tudo tem uma explicação, tá? Mas para isso tem que ir lá no passado para entender por que isso aconteceu. Jair falou que bando muito bem, vejo as palestras no YouTube. Pô, Jair, obrigado. Eu procuro me esforçar muito, cara, sabe? Esforço muito para poder trazer uma informação embasada para vocês. Eu leio muito, pesquiso muito. Por isso que eu faço vídeo só uma vez por semana. Porque todo vídeo que eu faço, cara, eu leio um absurdo, pesquiso artigo, eu pesquiso referência. Eu não consigo, gente, chegar na frente da tela e ficar falando o que eu acho. Eu acho isso irresponsável. Eu gosto da informação embasada. Então, por isso que eu boto só um vídeo por semana. Prefiro botar menos com qualidade do que ficar todo dia transbordando o canal com coisa que não
abobrinha, sabe?
Deixa eu ver aqui.
Ah, o Denis deu uma boa ideia de fazer em três partes, igual Sozinho Feliz. Pode ser. Mas eu não posso fazer isso em três domingos, senão que o canal vai cair muito de inscrito. Porque, cara, não é um assunto que as pessoas querem saber. Esse que é o triste, né? Fissurado fala que hoje eu já consigo ver se alguém é um narcisista. Se eu soubesse antes, essa personalidade não teria sofrido tanto por uma traição e maldade. Pois é, cara. Ainda mais o borderline, que tem uma certa tendência pra se apegar nos relacionamentos. Se a pessoa borderline não tiver um mínimo de conhecimentos não verbais, ela vai sofrer muito. Eu acho que realmente, eu acho que devia ser até lei as pessoas que sofrem de transtorno borderline ter know-how de inteligência não verbal pra poder reconhecer as coisas. Porque, vamos combinar, você não tem culpa de ser borderline, porque todos esses transtornos são biopsicossociais. É uma mistura de biologia, psicologia e a sociedade. Não necessariamente é uma parada que, ah, aconteceu isso, virei isso. Não. Às vezes é mais forte do que você. Então, beleza, já que é mais forte do que eu, vou aprender a viver com isso. E aí, pega os conhecimentos que são necessários. João Pedro falou aqui, cenário de conquistas esfriou completamente devido à distância na quarentena. Já chegamos a ficar, ver uma conexão e amizade forte. Pois é, cara, mas ficar é diferente de conviver, cara. Muita gente se ilude pela química de ficar e quando convive, existe inflexibilidade. Pois é, cara, a pandemia não impossibilitou. Ela tá dificultando. Mas aí que vem o negócio de você jogar em modo espartano. O que é jogar em modo espartano? Pô, a vida tá difícil. Como é que eu posso contornar isso aí? Não é você desistir. É, como é que eu posso revisar minha estratégia e contornar isso? Isso é você jogar em modo espartano, entendeu? Felipe tentou o que é borderline. É um transtorno. Você acha que transtorno é uma coisa pejorativa? É uma condição emocional que te deixa com teu emocional muito mais sensível e com uma tendência muito maior para apego às pessoas. Podendo, às vezes, por causa do emocional sendo mais sensível, você ficar muito dramático e tal. Mas estamos sempre pesquisando novas alternativas para poder cada vez mais controlar. Então, hoje em dia, é possível muita gente com borderline viver uma vida tranquila. Mas tem que ter muito acompanhamento, muita autoconsciência que o beneficiário está fazendo para poder atingir isso. E todo transtorno tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu tenho certeza que o fissurado é um ótimo sedutor. Porque eu já li, até no curso que eu fiz de transtorno de personalidade, que o borderline tem uma lábia, ó, problema pra seduzir, não tem. Mas tem que também ter o olhar clínico, né? Deixa eu ver. Gente, são 10h32, já passou da hora. Deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Chegando ao final. Quase que a gente perde a hora hoje. Vocês iam gostar disso, né? Mas sim, temos dois vencedores aqui. E as duas pessoas que mais participaram da live, que vão levar um prêmio à sua escolha, são... Rufem os tambores, o Carlos Rogério e o Ronaldo Nobre. Parabéns, meus queridos. Ó, e-mail, nome, treinamento, 10 dias úteis. Por exemplo, foi só hoje que eu mandei o prêmio de quem venceu sábado passado. Então tem que ter paciência, tá? E, gente, estamos chegando ao fim. Quero agradecer aqui a galera que participou. Francisco Assis, Pami Marques, Denis, Fissurado, Noemi, Ronaldo, Michele, Felipe Costa, Marcos Silva, Adriane, Ana, Rafa e Ana Cláudia Moderação, Lucas Pereira, o Nil Gabriel, deixa eu ver aqui, Raul Batista, Márcio, todo mundo. todo. Muito obrigado. Não esquece, amanhã, vídeo mega importante. Se você tem problema com insegurança, o vídeo de amanhã vai te dar uma solução definitiva para isso, tá? Então assiste o vídeo de amanhã, que eu vou te ensinar a fazer engenharia reversa da insegurança e você identificar como resolver esse sentimento, tá? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, beleza? E galera, se você não venceu nada hoje, relaxa, porque todo sábado é dia de papo de bar. Um grande abraço a todos, excelente final de semana, excelente semana e até a próxima!